letras de conteúdo forte, batidas bem características, o funk é um dos estilos musicais mais questionados no Brasil. Condenado por fazer apologia ao crime, surgiu dentro desse estilo musical a vertente mais polêmica, o chamado funk proibidão. Desenvolvendo uma pesquisa no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG, Carlos Palombini estuda os aspectos artísticos, culturais e políticos que cercam o funk brasileiro. Quem está na ponta da linha e vai contar para a gente um pouco mais sobre esse estudo é o pesquisador Carlos Palombini. Boa tarde, Carlos.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bom, e você?
Também.
Bom, para começar, como que você resolveu estudar o funk e como foi sua primeira experiência com esse estilo de música?
Bom, eu resolvi estudar porque eu me senti atraído pela sonoridade e também pelo aspecto polêmico da música. Eu não comecei direto no Proibidão, eu comecei, o primeiro funk que eu ouvi, que me impressionou, foi em 2001, o Bonde do Tigrão. E eu comecei a me interessar, a estudar o funk, a música brasileira a partir do funk, a própria história do samba. E em 2005 eu encontrei uma pessoa que de certa forma era uma velha conhecida, que foi Denise Garcia, que trouxe a Belo Horizonte o documentário dela, Sou Feia, Mas Estou na Moda, no qual ela trata da questão feminista no funk. Na época, por volta de 2005, um pouco antes, não sei se você lembra, estava surgindo no funk vários grupos de mulheres. É uma época que surge a Tati Quebra-Barraco, a Deise Tigrona, a Gaiola das Popozudas. Na época, a Valesca ainda não era a siliconada na qual ela se transformou hoje. E eu encontrei a Denise, que era amiga de amigos meus de Porto Alegre. Na época, ela trabalhava no Rio. E ela me apresentou no Rio, quando eu fui assistir a estreia do filme no Odeon. Ela me apresentou a um fotógrafo, amigo dela, um fotógrafo francês, o Vincent Rosenblatt. E eu me tornei amigo do Vincent e nós começamos a frequentar juntos os bailes de favela, sobretudo, mas também os bailes de clube. E eu já, na época, já me interessava pelo Proibidão, que eu achava musicalmente a forma mais interessante, tanto pela sonoridade, a sonoridade das vozes dos MCs, quanto pelas letras. E aí comecei a me interessar e estudar o Proibidão.
Sim, e falando um pouco do contexto do funk, assim, do surgimento um pouco do funk Proibidão, digamos assim, a gente poderia apontar fatores sociais que levaram a esse funk específico?
Sim, sem dúvida. É curioso porque talvez o precursor do funk proibido, ainda antes de existir funk carioca, ao final da fase soul da música brasileira, já nos anos 80, o Gerson Quincombo gravou a Melô do Mão Branca. Na verdade, é mais funk, no sentido do soul funk norte-americano. É funk feito no Brasil, não é funk carioca, mas ali ele trata da figura de um miliciano que pertencia a um grupo de extermínio, Mão Branca, e assassinava bandidos, ou supostos bandidos, no Rio de Janeiro. Isso, acho que é 1980, no começo da década de 80. Depois, quando o Malboro lança o Funk Brasil, Funk Brasil 1, que é geralmente considerado o primeiro lançamento de funk carioca, tem ali uma faixa que é a Melô do Bicho, que também se refere a um tipo marginal, aí já no lado da favela. E
sim,
a coisa, eu acho que surge na mídia como um problema, é quando o Leandro Leonardo, o Júnior Leonardo, Eu sei que um é o Leonardo, o outro não lembro o nome. Fazem a... o rap das armas. E que tem um refrão do Cidinho e Doc. E de acordo com o que o Leonardo conta no livro do Silvio Essinger, a versão proibida, por assim dizer, não é dele. Mas é a versão que ficou conhecida depois, apareceu no próprio Tropa de Elite 1, que é aquela Morro do Dendê, onde invade. E que na versão original do Leonardo era... O meu Brasil é um país tropical, terra do funk, terra do carnaval. E aí começa, eles são chamados a depor, uma sucessão de MCs é chamada a depor, e aí vem essa onda constante de intimações e prisões de MCs que prossegue até hoje. Isso, o Rap das Armas é 95. Então, sim, já são mais de 15 anos de criminalização.
Bom, agora são 3 horas e 40 minutos e você está ouvindo o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. O entrevistado do programa de hoje é o pesquisador e também ex-colaborador aqui da Rádio UFMG, Carlos Palombini. Bom, Carlos, falando um pouco mais agora sobre o foco do projeto, qual o recorte aí dentro do funk proibidão que você escolheu estudar? Como que é esse estudo?
Bom, o foco temporal, eu estou me fixando no momento, é nas invasões e ocupações da Vila Cruzeiro, complexo do Alemão e depois complexo da Penha. Que isso ocorre em novembro de 2010. Agora, dentro dessa faixa temporal, que é bastante expandida, eu pego tanto que vem antes quanto que vem depois, eu foco, por um lado, na própria música, mostrando como funciona essa linguagem, quais são as características musicais, etc. Por outro lado, também a política e a política de segurança pública nas suas relações com o desenvolvimento da música. É isso.
Algumas comunidades cariocas, como o Morro do Alemão, por exemplo, estão passando por um processo de pacificação, né, feito pela Polícia Militar. Isso reflete, de alguma forma, no funk?
Sim, claro. Não é só o Morro do Alemão, né? O Complexo, sim, do Alemão, um conjunto de favelas, ele está atualmente todo ocupado pelo Exército. Uma ou duas favelas, um ou dois morros já tem o PPs. Mas se reflete, sim. Uma das coisas que eu descobri e que me surpreendeu é que, bom, no funk carioca você tem as bases, que é aquela base rítmica sobre a qual originalmente eram feitos os raps. No começo era gravações instrumentais do Miami Bass, que davam origem às bases do funk carioca. E principalmente uma dessas gravações que deu origem à base Voltmix, que imperou na primeira década do funk, quer dizer, durante toda a década de 90. Na década seguinte, os anos 2000, começou a prevalecer e acabou dominando uma base chamada Tamborzão, que foi criada por um DJ brasileiro, o DJ Luciano Oliveira, de Bangu, que hoje é o MC Sabãozinho. Essas ocupações e invasões, elas coincidem com uma mudança de base, que é a terceira base que entra, que é a famosa base do beatbox, que agora está dominando desde desde meados de 2010 e atualmente quase todo o funk é feito com essa base. Já deu até uma música, né, que é Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá. Essa. Então, isso é uma das mudanças. Outra mudança nas letras é os líderes de facção, e sobretudo do Comando Vermelho, porque quase todos os proibidões são do Comando Vermelho, eles já não querem mais o nome das músicas. Então, eu acho que, da mesma forma como nas UPPs o tráfico continua, só que, como eles dizem no Rio, no sapatinho, no funk carioca, o proibidão continua também no sapatinho.
E aí, falando um pouco, você falou isso já do Comando Vermelho, todas as músicas, no caso do proibidão, elas se enquadram na apologia ao crime ou nem todas? Como que é isso?
Bom, apologia ao crime é um rótulo criminalizante, eu acho que, se mostra essa associação terrível sobre a qual nós vivemos, que é essa associação da mídia com o Estado, na criminalização do funk e de outras coisas mais. O funk que fala do tráfico não é necessariamente apologia.
Sim, entendi.
Pode ser, algumas vezes mas não é sempre. Depois tem outro problema aí, que é o fato, e esse é mais grave, me parece até, é chamar o tráfico do... chamar, quer dizer, uma metonímia, a parte pelo todo. Você se chama de tráfico a parte visível, uma favela. Mas essa parte só existe porque existe cumplicidade de setores do legislativo, do executivo, do judiciário, das instituições financeiras que lavam esse dinheiro, etc. E, de acordo com Nilo Batista, o próprio crime de apologia é inconstitucional, porque desde que a Constituição consagrou a liberdade de expressão, que é dada ao anonimato, não pode haver crime de apologia.
É isso, então. Carlos Palomino, muito obrigado aqui pela sua participação no Expresso. Obrigada.
E bom, no Expresso 104,5 de hoje, eu conversei com o pesquisador e ex-colaborador aqui da Rádio FMG Educativa, Carlos Palombini. A gente bateu um papo sobre a pesquisa que ele desenvolve no Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG sobre os aspectos artísticos, culturais e políticos que cercam o funk, aí, o funk chamado de proibidão. E como ele mesmo falou ao longo da entrevista, um funk que marcou aí a história do proibidão, que é o Rap das Armas, que originalmente é de 95 e que voltou aí com tudo em 2007 com o filme Tropa de Elite. E é essa versão agora que a gente escuta do Rap das Armas, já começando aí ao fundo, 3 horas e 47 minutos.
Porque do dente